Now Loading, seu podcast semanal de games.
Está começando o 41º round do podcast Now Loading e vamos aos participantes. André, Dom Now Loading, level 30, e eu estive por trás de todos os eventos históricos mais importantes dos últimos 5 séculos, mas por algum motivo se esqueceram de me citar nos livros e filmes.
Aquela pessoa com a Geoimante que passou lá atrás, assim,
exato,
tipo,
era
exatamente possível. Fernando, capo level 0. Habilidades especiais: teleporte, super velocidade e munição infinita.
Boa!
Slash Rick, consigliere do Devil's Father. E para cada entrevista que eu arranjo, existe uma oferta irrecusável por detrás.
Quatro. Pablo, eu quero entrar pra família level 0 e minha única habilidade suficiente pra me recrutar foi botar fogo numa maldita de uma coisa de polícia.
Como é assim? Pode
crer. Tem um maluco lá que você pensa, ah, e qual é o teu background? Eu, cara, ah, eu já botei fogo numa coisa de polícia lá. E aí, ah, tá, beleza, então tu entra. Como assim? O cara, como o cara é mais procurado do universo.
Quem é você, né? Tipo?
Não, o outro, eu costumava consertar a televisão com meu pai. Ah, tu tá bom.
É, que a Cris não pode recusar a mão de obra, velho.
É difícil achar italiano hoje em dia,
exato,
vivo lá.
É. Então, estamos reunidos aqui em nossa mansão, devidamente equipados com nossos ternos, chapéus e charutos, aproveitando o aguardado lançamento dessa semana, The Godfather Part 2, né, o Poderoso Chefão Part 2, o jogo. Vamos fazer aqui hoje um cast review, como há muito não se ouvia, né, desde o cast de Dead Space. Vamos repetir a dose.
Como a gente perguntou, ah, não vou fazer mais cast review pois e tudo é. Mais, pessoal gostou. Estamos
a gente aproveitou um lançamento grande, né, multiplataforma, e baseado ou não, né, vamos discutir sobre isso.
Ou não, né?
Numa das maiores trilogias da história do cinema. E a gente vai aproveitar, então, pra falar também um pouco sobre os dois outros jogos que antecederam ele. E vamos começar após a leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta.
Você é tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fernando e com o Toru novamente na leitura de e-mails. Olá, Toru.
Olá, Fernando.
Hello.
Olá,
pessoas.
Então, o Cast de Lendas, né, cara?
É verdade, o Cast de Lendas foi muito bem sucedido, né? O pessoal gostou bastante.
Várias pessoas mandando suas lendas, algumas que não conheciam, ou até sobre as figuras lendárias.
Né? Exatamente, inclusive, né, tivemos alguns comentários, alguns até críveis, assim, depende da sua vontade de acreditar no impossível, né? O Leonardo comentou no post, né? Eu duvido muito, assim, que seja ele. E o próprio Rei Ron também comentou, e esse eu acredito que seja, pelo menos foi o que o Sunset Kid me disse, né? Inclusive, eles fizeram um post sobre o cast lá no Forum Players, né? E o Rei Ron tava lá comentando e tal, querendo retratação e tudo mais. Até tentei entrar em contato com ele, mas o e-mail que ele usou pra comentar no download, tipo, retornava, sabe? Não ia o e-mail.
Provavelmente um e-mail que não existe, né?
É, exatamente. Mas seria ótimo. Então, sei lá, se alguém tem o contato do Rei Ron aí, por favor. Ou então do Leonan também, né? Por que não?
Nós queremos saber se as histórias deles realmente são verossímeis ou são apenas lendas, né?
É,
como sugere o tema do cast.
Tivemos, inclusive, uma lenda, né? Contada pelo Fred, que na verdade não era uma lenda. Olha que fantástico. Ele que sempre acreditou que dava pra escolher o Thanos e o Doutor Destino em Marvel Super Heroes e, por fim, desistiu dessa possibilidade, mas dá pra escolher eles. Olha que coisa linda. Então, com um headshot. Nossa.
Eu não sei se vocês sabem, mas dá pra escolher no primeiro Sonic
sei lá, o Mario,
dá,
o Link.
Dá, claro.
E, uhum, e o Solid Snake.
Solid Snake,
é. Eu já consegui. Eu já consegui.
Claro,
é. Ao invés de correr, ele vai mais stealth, assim, né?
É, ele vai se escondendo por trás das arvorezinhas lá. E outra lenda que o pessoal insistiu que a gente tava sendo um mongoloide, mas que não era, que era do Mario, do Mario World. Não estamos falando da Top Secret. Top Secret todo mundo
não,
sabe,
gente,
né? Pô, meu
pariu.
Deus.
Nós estamos falando de uma lenda que uma fase na nuvem. Não, na a gente nuvem. Não tá falando que é ali em cima da Casa Fantasma, não. Na nuvem que está acima no mapa. É, eu só queria deixar retratado aqui, senão a Nath vai me bater, que o call level do Diablo 2 é muito mais interessante do que como o Rick tentou.
É, o Rick parecia. Chegou e falou, ah, o call level. Legal.
É, o call level. Tem umas vacas, alguma coisa.
Então vamos pro primeiro e-mail aqui, que é do Evandro de Freitas, 26 anos, São Paulo. Evandro, que já é nosso ouvinte há bastante tempo, inclusive já foi até nosso colaborador, né? Ele diz o seguinte: na época de Street Fighter Alpha aqui no bairro, todos sabiam como habilitar o Akuma, o M-Bison, etc., através de sequências de botões no cursor do random, né? Aqueles, você fazia uns movimentos lá e tal, e aparecia o personagem. Isso é verdade. Acontece que, como a maioria dos moleques menores só sabiam jogar com Ryu e Ken, nós maiores criávamos algumas lendas onde falávamos que dava pra jogar com o jogador X ou Y, porque aí errávamos na hora de fazer o código e sempre tínhamos que salvar a ficha, ou seja, eles jogavam com a ficha do menino. Eis que um dia eu tô chegando no fliperama e um moleque me manda:
é verdade que dá pra jogar com o Johnny Cage?
Eu confirmei e lá fomos eu e o Pirralho jogar quase 10 fichas tentando fazer o Johnny Cage. Até aí, ok, Johnny Cage é personagem de jogo de luta e etc. Mas a história chegou ao ponto de nego sempre falando que era possível abrir o Batman e pasmem a Xuxa. Isso mesmo, amigos. Já teve nego aqui que acreditou ser possível dançar hilarie entre adultos.
Assim, eu até riria se não fosse mentira. É verdade isso. Eu joguei, joguei com a Xuxa, a Angélica.
Olha só, Mara Maravilha.
É sério.
Enfim, tomara que esperem menos que um ano pra fazer outro cast com o tema, pois esse tipo de lenda anima nossas vidas. Abraço e sucesso. Muito obrigado e vamos ver, né? Quem sabe?
Por mais, próxima semana, 1º de abril.
Exatamente. Inclusive, várias pessoas mandaram 1 milhão de lendas pessoais ou outras lendas que eles criaram ou outras lendas famosas que a gente ou não lembrou ou não colocou mesmo, né? Mas a gente vai até evitar de falar elas aqui, porque a gente vai guardar exatamente pro próximo.
Também,
né?
Já vamos roubar as lendas que vocês mandaram.
Ou até inventar, cara. Por exemplo, vocês sabiam que no SSN do Pokémon, se você conseguir fazer as coisas certas, você vê aí sim o Roberto Carlos, cara, cantando.
Vai lá então, um Toru, próximo e-mail.
Próximo e-mail é de Diego dos Santos. Street Fighter 2 rendeu várias lendas sobre os cenários. Quem nunca ouviu do que dava pra bater na cobra do cenário do Blanca ou jogar o adversário dentro da banheira do Honda e até mesmo pegar uma carona no avião do Gaio?
Não, na fase do Blanca, a lenda que eu conhecia é que dava pra você dar tipo um fatality de cenário do Mortal Kombat 2 jogar o inimigo na boca da cobra. De falar disso.
Além do fatality do Gaio, em que ele pegava o metralhador e fuzilava o adversário.
É, todo mundo achava que dava pra fazer fatality em Street Fighter, pelo menos uma vez na vida, já deve ter achado.
É, uma empresa fez o fatality e acabou, tem que ter
claro,
tudo,
claro,
né? Bom, encerrando por aqui, como não poderia faltar, uma tirinha, e dessa vez com uma lenda abicânica. Abraço e good job.
É, o Diego dos Santos, ele mandou uma tirinha do Ab Shenlong Kão, sei lá o quê, e ele tinha mandado também outra no cast passado, só que a gente recebeu e-mails depois que já tinha gravado os e-mails e tal, então estão os dois desenhos aqui. Muito obrigado,
cara, muito,
né?
Bom.
Muito bom.
Tô achando tão legal que as pessoas continuam colocando a chama do Sean Connery e do Dante no quarto do Fred.
É verdade, sempre tem que ter.
Mas ainda, vocês não mudaram ainda ele com a coquinha do Sean Connery, não, então vocês ainda estão devendo.
Eu vi que não anda, eu vi que não anda. Próximo e-mail aqui do Wesley Pires, né? E ele diz que vem revelar uma importante reveladora informação. Muitos estão contestando a existência do Ronaldo e Diego, mas a não existência dele não foi provada até agora. Com meus recursos, mandei o agente e o Old Snake se infiltrar na base do download e fiz descobertas incríveis. Vejam a tirinha e vão saber qual descoberta é essa. Abraço ou não. O Wesley também mandou mais uma tirinha, dessa vez sobre a lenda do Diego, né? Que assola o download.
Sim, todo mundo fala, ah, Diego, você conhece o Diego?
É, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca presenciou realmente, né? A presença dele e tal.
A lenda da Mancha Verde.
De vez em quando a gente até escuta alguma coisa assim diferente nos casts, né? Que dá a entender que seria o Diego, mas até agora nada foi provado realmente, até a tirinha do Wesley, então vejam aí, né?
Veja que faz sentido,
faz
hein?
Sentido,
teorias estão sendo formadas.
Então vai lá, Fernando, próximo e-mail.
Olá, Lau. Me chamo Daniel Leite Costa, 24 anos, Campina Grande. Futuro designer, mas já praticando. Veja só, boa sorte. Sobre o cast de lendas, vocês esqueceram de mencionar a famigerada lendas do Mortal Kombat, sobre fatalities, stage fatalities, etc. Quem nunca ouviu falar da lenda que de, no MK2 dava pra arremessar um inimigo na boca das aves em Live Forest, ou deixar o sujeito pendurado feito uma picanha nos gatos de Deadpool?
Pois é.
No MKU, o Fatality do Sub-Zero censurado, né? Sempre tinha o palhaço dizer que viu fazer ou que ele fez.
Pois é, alguns Fatalities do Mortal Kombat 1 de Super Nintendo eram diferentes, né? Tipo, o Johnny Cage, em vez de arrancar a cabeça do cara, ele enfiava a perna no peito dele. E o do Sub-Zero, em vez dele arrancar a cabeça com a espinha, né? Ele a tela ficava preta e só mostrava o cara morto depois. Tipo, nada a ver.
Aquelas censuras, né? Vamos ser politicamente corretos.
É, pois é. Porque não tinha sangue.
No MK2 tinha várias essas lendas sobre o cenário mesmo, Fatalities. Tanto que no Shaolin Monks, né? Você consegue arremessar os inimigos nas bocas das árvores.
Pois é. É, isso é muito legal. Eles aproveitando as lendas e tal. Há possibilidades de a gente retomar o assunto do Rei Hon e esse lance todo na próxima leitura de e-mails, né? Quem sabe?
É, se ele se manifestar, o Rei Hon, o Leonan, estamos aí. Abrimos espaço pra ele se defender.
Claro, será um prazer. Então fica aí com o nosso cast sobre o Poderoso Chefão e...
sobre o Pai de Deus.
Pai de Deus, exatamente. Cara, os dois filmes dos quais a gente vai comentar, né, fatos e tudo mais, são filmes dos anos 70, então nós vamos dar spoilers sem medo de ser feliz, né, por favor.
Pô, até porque se tu não viu, o Poderoso Chefão te mata, querido, pelo amor de Deus.
Por favor, né, velho.
Coffee.
Vamos lá, então, vamos começar aqui, cara, falando sobre o primeiro jogo baseado na trilogia de Francis Ford Coppola, que foi o The Godfather, lançado em 1991 pra MS-DOS, né, PC exclusivamente. Era um joguinho side-scroller, assim, bem simplesinho até. Jogabilidade bem confusa. É assim, eles tentaram fazer um cenário realista, sabe? A cidade cheia de detalhes e tal. E aquela coisa meio cinza, aquele clima dark, assim. Só que não saíram muito bem, porque ficou tudo tão conturbado ali. Muitas vezes você não consegue achar onde tá seu personagem, sabe? De tanto detalhe que tem ali.
Sim, esse jogo, pra ver como ele, o sucesso dele foi tão absurdamente grande, que ele ia sair também pra Atari ST e Amiga, e foi cancelado antes de ser lançado.
Olha só.
Fizeram pra PC e tá, chega. Para com isso. Tá uma bosta.
Ô, velho, eu te desafio a encontrar o personagem principal nessa cena. É absurdo.
Eu sei, é o Don Corleone ali, meu nome.
É, velho, ele tá tão escondido atrás de tanta coisa, velho. Você não consegue se ver. É muito bizarro.
Parece que você joga com a placa de stop, né?
É, cara? A placa de stop é o personagem principal. A jogabilidade dele é muito lentinha, assim. Vai passando umas pessoas na rua, você não sabe exatamente quem é seu inimigo.
É um jogo que foca na ação mesmo, então.
É, é um side-scroller simples, assim. Ele tem algumas fases que é em primeira pessoa, com a mirinha, assim, pra você atirar nas coisas e tal. E o interessante é que ele cobre toda a trilogia, ele compreende ali os três filmes, assim, os momentos mais marcantes, digamos assim, dos três filmes, com cenários memoráveis, né, mesmo? Nova York, Flórida, blá blá blá, e foi publicado e desenvolvido pela US Gold, né, que há muito tempo aí foi uma grande publisher de games.
Você sabe se nessa época já tinham outros jogos de máfia?
Cara, de máfia, cara, não sei, eu não lembro nem.
É estranho, né, cara, jogo de máfia é uma coisa recente, se você for pensar.
E o mais engraçado é que, talvez até contrariando ou não, né, um pouco as expectativas, é que mais pra frente o jogo de máfia vai se popularizar não pela ação, mas mais pela parte administrativa, digamos assim.
É, alguns jogos populares de máfia, tipo Gangsters, né?
Uhum. É, porque seria a parte mais interessante mesmo num jogo sobre máfia, porque se fosse só porradaria e atiroteio, você encontra esse outro jogo.
Tem outros, né? Exatamente, a parte que não foi explorada ainda por outros jogos, digamos. Vamos então pra 2006, né, quando foi lançado Godfather The Game, que saiu pra tudo, né, velho? Como a gente costuma dizer, se você tem uma Havaiana e procurar bem, você pode encontrar um pote.
Cara, a gente sempre inova, né? Sempre faz um item novo, né? Você tem um isqueiro, né, cara?
Claro.
Isqueiro também.
Em 2006, foi ali mais ou menos a época de transição entre gerações, né, velho? Então, ele saiu pra tudo, velho. Ele saiu pra PC, PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360, Wii, celulares. A única coisa que ele não saiu foi DS.
E, cara, foi uma revolução quando ele saiu. Porque, assim, ó, como tu falou, não tinha muitos jogos de máfia. E na época que ele saiu, entrou em compra, começou a sair um monte de jogos Mafia. Saiu ele e no mesmo ano saiu o Scarface, quase junto.
É, não, eles estavam sendo produzidos juntos, inclusive, né? E até aconteceu que, assim, o lance principal, assim, que teve tanta publicidade sobre esse jogo e foi uma coisa fantástica na época do lançamento, é que, assim, primeiro, né, ele é baseado no primeiro filme somente, né, o filme de 1972. E a coisa mais sensacional, velho, é que eles conseguiram o retorno da maioria dos atores originais pra imagem e voz. Ou seja, você tem ali o James Caan, que é o Sonny, você tem o Robert Duvall, que é o Tom Hanks, você tem o Joe Martino, que fez o Pauly.
Aliás, né, o André vai até dar um dado agora que me surpreendeu muito quando ele falou comigo. O último trabalho que o Marlon Brando fez em vida, né, antes dele morrer, porque depois de morte a gente não sabe, né?
É, vai saber o que ele andou aprontando, né?
Pois é. Mas foi a voz do personagem dele pro Godfather, cara.
Exatamente. O jogo foi lançado em 2006, o Marlon Brando morreu em 2004, então foi logo antes dele morrer mesmo.
Neguinho aproveitou de legal, né, cara? Tipo, grava aí, né? Tipo, dois dias depois ele morre.
Não, ele deve ter morrido pelo esforço de gravar, né, velho? Caraca.
É.
E só que, assim, o mais irônico de tudo é que ele tava tão doente, assim, ele tava velho e doente mesmo, que a maioria das linhas de diálogo que ele gravou não ficaram boas, tanto em qualidade de sonora quanto de interpretação mesmo, né? O cara tava fraco, velho lá e tal. A maioria das falas do Don Vito Corleone que a gente tem no jogo são de um imitador que imitou ele, imitou aquela...
Foi você, né, André?
Você viu, né?
E outra coisa que popularizou absurdamente a série, que fez dar um boom nas vendas também do jogo do Poderoso Chefão, foi que eles tiveram uma ideia muito boa. Eles casaram o lançamento do jogo com a versão remasterizada da série inteira.
É. Alguns outros detalhes é que o John Cazale, que faz o Fredo, né, ele não participou porque ele morreu em 78, né, e o Al Pacino também não participou. Ele não cedeu nem a voz, nem a imagem, né, pro Michael Corleone, porque ele já estava envolvido em outro jogo, que é exatamente o Scarface, The World Is Yours, né, outro sandbox, baseado em outro filme de Marvel. Enfim, que também é muito foda, assistam. Mas enfim, e finalmente, pra fechar aí com chave de ouro o elenco, né, o autor da sequência do livro do Mario Puzo, né, o Retorno do Poderoso Chefão, que foi escrito pelo Mark Weingartner, ele ajudou no roteiro e na expansão, digamos assim, desse universo aí pra incluir outros personagens e tal. Lembrando que 4 anos antes, né, velho, nós tivemos um jogo extremamente inspirado e baseado, assim, no clima, né, na história e da série do Godfather, que foi o Mafia, né, City of Lost Heaven, que saiu pra PC, PS2 e Xbox na época, né, que é um jogaço, melhor jogo de máfia que eu já joguei na minha vida, assim. O que que o Mafia fez, né? Ele pegou esse clima de mafiosos, anos 30, essa época aí do auge das famílias de mafiosos e tal, e misturou muito bem misturado, assim, de uma maneira genial com o jogo sandbox, né, que é o estilo conhecido antes como o tipo GTA, né?
É, pode dizer que ele serviu de molde pra todo jogo de máfia depois, né?
E eu arrisco até dizer que foi o sucesso do Mafia que fez eles verem que um jogo do Poderoso Chefão poderia dar certo, né? E o irônico disso tudo é que o Mafia, ele é baseado nos filmes do Poderoso Chefão e o jogo do Poderoso Chefão é baseado em Mafia, sabe?
Caraca. Então,
se for dar a volta, né?
Mas enfim, o Poderoso Chefão, ele segue esse estilo sandbox, né? Do estilo GTA e Mafia, com algumas diferenças pequenas aí. Primeiro, que a gente tem na jogabilidade, eu acho que a principal é aquele sistema Black Hand, né? Que eles introduziram, que é você poder extorquir os NPCs, digamos, os personagens, segurando eles e puxando ele pros lados e jogando eles, batendo a cabeça deles nas coisas, batendo na parede, que pra mim é uma merda. Eu acho uma merda horrível.
Pô, eu acho a parte mais divertida dele, a única coisa que me faz sair de um GTA é isso, cara. Não, eu achei do caralho, porque tem aquelas coisas, por exemplo, tem os pontos fracos, isso desde o primeiro, tipo, podia quebrar a loja e o cara vai se assustando e o cacete. E isso eu achei muito,
não,
muito
sim,
foda.
Sim, a parte de você extorquir o cara, de você ameaçar ele, eu achei interessante. O que eu não achei interessante foi isso de, sabe, você ter que ficar mexendo no analógico pra jogar ele pros lados. E, nossa, muito chato.
É, a jogabilidade dessa parte deixa muito a desejar, né?
É, o ruim é que às vezes tu quer bater o cara com a cara na mesa de bilhar, tu tem que ir empurrando ele até lá. Aí do nada tu dá um chute no saco
sem
do cara.
Sem querer, exatamente. É, não, é muito confuso.
Mas outra coisa que eu não gosto desde o primeiro é aquela puxação que até o San Andreas também tem, que é o lance, beleza, tu dominou o lugar, só que aí os outros podem voltar pra te atacar. Mesmo. Cara, tu fica totalmente dependente, às vezes tu tem que parar a história no meio, tu tá lá pra invadir a casa do cara, tu tem que parar tudo correndo porque tô invadindo o teu estabelecimento.
Isso é um saco. No primeiro você tinha que ir pessoalmente sempre, né?
Isso, tu tinha que estar presente lá, não tinha essa coisa de tu poder mandar
isso é uma merda, cara. É que nem no GTA 4, você tá no meio da missão lá de conspiração e assassinato. Ei, Nico, vamos beber. Vai tomar no cu, velho, porra. Na parte da história, né, ele segue bem à risca mesmo a história do filme. Inclusive, assim, digamos que ele tenha duas histórias. Uma é a do filme e a outra história é uma história nova que só existe no jogo, que é é a história do protagonista, né? Que entra pra família Corleone, porque a mãe dele pede pro Vito Corleone no dia do casamento da filha dele. Ele não pode recusar o pedido, blá blá blá.
E o que eu acho que é legal, porque a história do jogo, você vê que você vai participando do filme mesmo. Igual a parte da cabeça decepada de cavalo, né?
É você que corta. Então.
Cara, você que vai lá e corta a cabeça.
E ajuda a carregar na... a cabeça. Exatamente. E o que eu achei interessante é que eles fizeram essas intervenções. Você vai ver que eles fazem essas intervenções no 2 também. Mas no 1, velho, eles fizeram isso de uma maneira muito mais sutil, assim, digamos. Nas cenas que acontecia alguma coisa que não tinha explicação de como aquilo se deu, que eles só mostravam o desfecho da cena. Por exemplo, a cena que o Michael atira na cabeça lá do daquele soloso, né, no restaurante e tal. Você que vai lá e planta a arma no banheiro, entendeu? É uma intervenção muito interessante, assim. Faz sentido,
é legal que
entendeu?
É você participando da história, mas de fora. É. Você não tá intervindo diretamente. Tá fazendo aquelas coisas que ficaram obscuras no filme.
Eles conseguiram mesclar muito bem esse personagem do jogo com o filme, isso é real.
Lembrando, né, esse personagem que a gente tá falando, ele não existe no filme, nem nos livros, né? Inclusive, eles têm um sistema que eles chamam de mob face, que você cria a aparência do seu personagem no início do jogo, tanto no 1 quanto no 2, né? No final do jogo, você se torna um underboss da sua família.
A sua família não é dos Corleones, não, né?
Pois é, você tem uma subfamília dentro da família dos Corleones.
É, na verdade, a parte foda do 1 é isso. Tu faz parte do Corleone, só que tu cria uma família, vamos dizer, separado, que tá dentro dos negócios dele, né? Tanto que no 1, ainda que tem a morte e tudo, tu meio que vira o dom da jogada no final, né? Mas o primeiro é só Nova York,
só,
né?
Nova York, é. E aí é bem maior, é bem, né? Grande. E tinha algumas coisas diferentes, né? Que eles introduziram, que é, por exemplo, você tem um nível de respeito, né? Que você vai adquirindo à medida que você vai dominando coisas, completando missões, fazendo favores, matando líderes, né? Da máfia rival e tal. E com esse nível, você pode aumentar as habilidades do seu personagem, os elementos meio de RPGs, assim. E outras coisas são nível de vingança entre as famílias, que quando ficava muito alto, tinha uma guerra entre as gangues, e aí ia pra todo mundo pra porradaria mesmo, e era bem divertido.
Porque não é igual ao filme, né? Porque eles tentam ao máximo
essa
guerra.
Pois é, cara, isso que eu acho,
no,
né?
Primeiro, ele tem uma coisa bem diferente, porque assim, tipo, lá a polícia é muito mais discreta do que no segundo, né, cara? Tu pode literalmente destruir um bar que a polícia não vai nem ter noção, é muito mais sutil do que as perseguições, que é muito sutil.
A diferença, cara, é que, por exemplo, nenhum dom sai por aí dando porrada.
Exatamente.
Dono de mercadinho.
Tá, quem faz, né, esse trabalho sujo é os caras que estão lá embaixo, embaixo dos embaixo, entendeu? São, né, uns peixes pequenos mesmo, né? E é muito engraçado que é tudo muito eufemismo, sabe? Tipo, cuide daquele caso para mim. Aí o cara já entende que é pra ele enfiar uma chave de fenda na orelha, sabe?
E a grande sacada do filme, da série, eu acho que é até da máfia real, embora eu nunca participei de uma máfia porque não deixaram entrar, mas eu acho que a grande loucura é essa, né, cara? A coisa fica sempre no boca a boca, então, tipo, não tem prova mesmo pra foder a vida de alguém. Não tem um papel assinado lá, meu, por favor, corte uma cabeça de cavalo e bote em cima da cama.
Graficamente, foi bem impressionante, né? Eles conseguiram criar uma cidade que tá bem representada pra ser a Nova York que eles retratam no filme, né? Os personagens estão muito bem caracterizados, todos
eles. Pelo menos
eles,
os do filme, né?
Foram gráficos bem competentes, assim, não foi aquela parada inacreditável, uau, como tá, ó, excelente, mas eles conseguiram criar uma imersão, assim, pro universo do filme. Conseguiram recriar o clima, né, dos filmes. Muito bem.
A coisa ficou bem de época. Eu acho que a única briga que eu tenho, pelo que eu entendi, vai ser uma briga que eu vou ter em todos os Poderosos Chefões, que são os malditos e idiotas carros, cara, que eles são indestrutíveis e do nada eles pegam fogo.
Tem isso. E a recepção da crítica foi bem favorável até, o que é impressionante pra um jogo baseado em filme, né? Ele recebeu notas, uma média aí de entre 70% e 80%.
Pô, sensacional, cara. Eu joguei bastante ele. Primeira versão de Xbox, comprei quando saiu. Detonei o jogo. Depois, quando saiu o Wii, resolvi comprar de novo aquela Black Edition que eles lançaram, né? Achei muito foda.
Foi muito foda que eles conseguiram criar um personagem que você acredita que ele poderia estar ali no
Exatamente,
filme.
Exatamente.
Você acredita que praticamente tudo que acontece no jogo poderia estar encaixado no filme.
Vale salientar aqui que o André, o Pablo e o Fernando jogaram o primeiro jogo, certo? Isso pode influenciar tremendamente na opinião que eles vão ter do segundo jogo, porque eu não joguei o primeiro.
Eu não tinha muita expectativa pro segundo, na verdade, porque na verdade eu não gostei tanto assim do primeiro, sabe? Eu achei um jogo bem razoável, mas não se destacou pra mim. Até porque boa parte da jogabilidade dele tá estragada pra mim por causa daquele sistema de Black Hand que eu não gostei mesmo. Eu já tinha jogado Mafia, que eu acho 20 milhões de vezes superior.
Eu curti o jogo, cara. Achei massa as partes de Black Hand. Eu achava legal, a ideia foi muito boa. Apesar que a jogabilidade às vezes irritava um pouco e acabava tornando muito repetitivo, né? Aquela coisa, você vai lá, você pega, você vê a mesma coisa, só que foi um bom jogo.
vamos falar um pouco da história do segundo filme. Vamos fazer um resumo da história do segundo filme, até pra gente poder comparar os acontecimentos do jogo com os do filme, né? Poderoso Chefão Parte 2. Ele saiu 2 anos depois, em 1974, e o filme é interessante porque, primeiro, ele tem duas histórias paralelas, né? Porque é a história do Michael Corleone, né? Que agora é o Don da família Corleone. Continua a história exatamente ali de onde parou o primeiro, ali no início dos anos 60, né? E a outra história são flashbacks do Vito Corleone, desde a infância dele lá na Itália, na Sicília, né? Até o início dele formando a família mafiosa, né? A família Corleone, em Nova York, né?
Tipo, como tudo começou, né?
A história principal do Michael Corleone começa lá na festa de primeira comunhão do filho dele, né? Tá recebendo... É bem parecido com a cena inicial do primeiro filme, né? Que ele tá recebendo várias pessoas pra conversar lá e tal, cuidando de favores.
Eu acho que é meio uma referência, né?
Pra mostrar como as coisas mudaram, né?
E aí ele recebe lá o senador Geary, que queria cobrar uma taxa bem alta pra ele dos lucros deles em jogos, né? Que ele tava começando a investir em jogos em Las Vegas. Ele recebe também aquele Johnny Ola lá, que é o braço direito do Hyman Roth, né? Que é um cara bem importante pra história. Ele apoia o Michael, apoia os investimentos dele em jogos, né? E tem o Frank Bentangeli, né? Que é o que tá tendo problemas lá com a família Rossato em Nova York e quer tomar uma atitude, mas o Michael não permite, porque os Rossato e o Hyman Roth são aliados, né? E uma coisa ia entrar em conflito com a outra. Aí na casa dele ele tem a tentativa de assassinato, né? Ele, né? Que ele já sabe que foi feito por alguém próximo. Ele vai se encontrar com o Hyman Roth em Miami e diz que ele sabe que foi o Frank que planejou o ataque, né? Quando ele chega em Nova York, ele conta pro Frank que foi o Hyman que fez o ataque. É a verdade,
tipo,
né? Que ele já sabe.
Você vê que toda vez que ele chega pra alguém, ele conta uma história diferente, né?
E aí ele diz que ele tem um plano pra matar o Hyman Roth, né? Mas que o Petangeli tinha que fingir amizade com os Rossato pra deixar eles desprevenidos. Aí o Petangeli vai lá encontrar os Rossato e quando ele tá lá no bar bebendo com ele, chegam os capangas do Rossato e vão com um fio de garrote na garganta e fala assim, Michael disse olá, né? Tem aquela parte em Cuba, né? Que o Michael, ele se encontra com o Hyman Roth pra eles selarem uma parceria, né? Isso na época da Revolução Cubana lá do Fidel Castro e tal. O Fredo, o irmão do Michael, ele chega em Cuba com o dinheiro que eles iam usar pra selar o negócio, né? $2 bilhões lá. E aí o Michael explica que foi o Hyman Roth que tentou matar ele, que vai tentar de novo, mas que ele vai matar o Hyman Roth. O Fredo, ele fala que ele nunca se encontrou com o Hyman Roth ou com o Johnny Ola, né? Que é uma mentira. E ele se contradiz num show lá de putaria que ele estava assistindo. Sim. Porque ele tá bêbado, ele fala que o Johnny Ola mostrou pra ele aquele lugar e tal. E aí o Michael descobre que o traidor que tava infiltrado na família Corleone, na verdade, é o irmão dele, que é o Fredo. Aí ele manda os capangas dele matarem o Johnny Ola e o Hyman Roth. Johnny Ola, ele morre e o Roth, ele tem um ataque cardíaco e é levado pro hospital antes deles chegarem lá.
Mas não morre.
Não morre.
Uhum.
E aí, na festa de Ano Novo lá, ele abraça o Fredo, né? Tem aquela cena, You Broke My Heart, Fredo. Aí explode a revolução em Cuba, né? O Michael foge do país, o Fredo se esconde em Nova York e fala pra um guarda-costas dele que o Fredo, ele vai ficar vivo enquanto a mãe deles viver, né? Depois disso, é pra matar ele. Aí tem aquela parada do comitê lá, investigando a família Corleone, tentando indiciar ele como Don, né? Mas como a gente disse, não tem provas, né? Pra implicar ele, até que eles falam que eles vão ter uma testemunha, né? Que vai ser o Frank Bentangeli, que todo mundo achava que tinha morrido, mas que estava vivo. E ele acha que o Michael traiu ele, então ele vai testemunhar contra a família. E eles trazem da Sicília o irmão do Frank Bentangeli pra aparecer lá, e aí na frente dele, ele não consegue, né? Trair a família, ele nega tudo. Aí a mãe do Michael, a mãe da família Corleone lá, a mama Corleone, a esposa do Vito Corleone, morre. E a família toda tá lá se reunindo no funeral. A irmã do Michael, a Connie, implora que ele perdoe o Fredo, né? Ela diz que o Fredo não é nada sem ele e tal. Aí o Michael vai e abraça o Fredo, é muito foda essa parte, porque aí ele tá abraçando ele assim e sinaliza pro guarda-costas que já pode matar, sabe? Tipo, o Michael diz que ele vai matar todos os inimigos dele, mesmo que não precise, né? Ele quer matar os inimigos. E aí tem um final que é bem parecido com o do primeiro filme, né? O Hyman Roth sendo assassinado, aquela montagem de várias mortes e tal, né? O Pentangeli se suicidando na banheira, né? Ele é encontrado lá morto na banheira. E o Fred é assassinado num barco enquanto rezava Ave Maria pra pescar lá, né? Pelo capanga do
sacanagem, cara, coitado.
É muito foda, coitado, né, velho? E aí no final tem um flashback, né? Do aniversário do Vito Corleone lá e o Michael revelando que se alistou pra Segunda Guerra e tal.
E nós não estamos tentando tomar o lugar do Rapadura Cast, nem nada do tipo.
Não, exatamente. É que... Inclusive, né?
Se sair um cast sobre Poderoso Chefão nessa semana, eu juro que eu corto meus pulsos, cara.
Mas já tem. Inclusive, tipo...
Ele já tem uma trinca, né? Que é falando dos três filmes do Poderoso Chefão.
Exatamente.
Pra quem quer entender a história toda, né?
Pois é, na verdade, se você quer mesmo saber toda a história com todos os detalhes, assista a trilogia, que é extremamente recomendado. Mas se por algum motivo você não puder, né? Sei lá por quê, se o DVD estragou, coisa do tipo. E também, claro, pra ver uma discussão sobre o filme, saber mais sobre a produção deles e todos os outros tipos de detalhes sórdidos que existirem. Vocês podem ouvir tanto a trinca do Rapadura Cast, que é mais recente, quanto um dos primeiros Nerdcast lançados, que também é sobre o Poderoso Chefão. Os dois são excelentes.
Mas se você quer saber a história dos filmes, não tente basear na história dos jogos, porque...
Não vai... substitui, pelo amor de Deus.
É, nem chega nem perto, pelo amor de Deus. Poderoso Chefão, inclusive no 12 eles deixam isso bem claro, ele é todo baseado na coisa nossa, né, que é a máfia siciliana, tanto que ele vai pra Sicília e volta, quando a gente fala máfia, claro que teve milhares e tem milhares, né, a Camorra, a Nuda Greta, a Sacra Corona Unita e as chineses
Yakuza.
Yakuza, que hoje acho que é a mais fraca delas, tu tem a mais fodida atual, que é a tríade chinesa, que é inclusive a mais influente no Brasil, mas eu não posso falar isso porque ele sabe onde é que eu moro. Inclusive, se tu é daqueles que come pastel, paga o pastel direitinho, por favor, pelo amor de Deus, ajudem ele. Mas, enfim, deixar claro que a gente tá sempre falando do Dom e dos Capos, que são posições, né? Que
isso, tem isso, da hierarquia.
É, parte. Tem primeiro os associados, que são os mais fracos lá, os mais baixos. Os soldados, que eles chamam de homens de honra, que é os que fazem as merda tudo e que no 2 tu começa recrutando eles. Tem os Capos, que são os gerentes de boca, né? Os que mandam na, acima.
Gerente de boca.
É, até chegar o Dom e o Consigliere, que falam direto no jogo, que na verdade é um cara que fica o tempo inteiro de fora, ele não se relaciona com nada ligado à família, apenas o Dom conversa com ele pra dizer, olha, nós estamos querendo tomar negócio de não sei o que, e ele fica responsável por toda a parte burocrática e parte policial.
É tipo até o advogado, né, é o conselheiro da família. Mas aqui, então falando já do segundo jogo, né, velho, assim, tirando, claro, o motivo temos que ganhar dinheiro, claro, mas tirando esse motivo, cara, por que fazer um jogo baseado no segundo filme de Poderoso Chefão? Assim, precisava de um jogo?
Nem um pouco, cara, e até porque eu acho que dos três, o dois é o mais fraco dele.
Você acha, velho?
Bah, eu acho que o primeiro, velho. Aquele de...
Ah, velho, só eu que acho o segundo melhor.
Tu acha mesmo o segundo melhor filme? É. Nossa, eu acho o primeiro excepcionalmente mais foda, cara.
Eu preferi o primeiro do que o segundo.
Ah, o segundo é mais lento, né, velho? Mas, mas cara, precisava? Porque, assim, sabe, tem alguns filmes que você assiste e fala, caraca, um jogo disso seria uma boa ideia, né, velho?
Mas eu acho... Sabe por que tu tá falando isso, cara? Porque tu gostou do 2 e tu sabe que o 2, ele é muito mais político do que ação.
Velho, o segundo filme não é um filme de ação, nem um pouco.
Pois é, e aí não, por isso que fode pro jogo. Como é que vai fazer uma coisa política? A não ser que você faça um simulador de compra de polícia, o cacete.
Realmente não tinha necessidade, mas era um caminho que não tinha como eles fugirem, né? Quando eles lançaram o jogo do primeiro filme, fez sucesso. Então, com certeza, iria ter do segundo e do terceiro filme. Talvez agora não mais o terceiro, né? Mas...
Estão precisando de dinheiro. Vê aí qual é a continuação da vez. Ah, Poderoso Chefão. Então, vamos fazer o 2.
Pois é, tipo, a explicação que eu tenho é única e exclusivamente. Temos a licença, vamos usá-la.
Né? Quando eu comecei a jogar o 2, realmente, eu vi os filmes há muito tempo atrás, e sempre o primeiro e o terceiro tá mais na minha cabeça, porque foram os que eu mais gostei. Mas quando eu comecei a jogar os dois, a primeira coisa que eu fiquei assim, tipo, eles criaram uma história pra tentar acompanhar o filme, porque eu não conseguia ver nexo das coisas. No início da história, tu até tem uma ligação legal, assim.
Porque, assim, a impressão que eu tive, impressão não, né, a conclusão que eu tirei jogando o Poderoso Chefão Parte 2, é que ele não é uma adaptação do filme, né, velho? Ele tá muito mais pra um, digamos assim, um complemento da história, mais uma reimaginação de tudo, porque ali você tem coisas que não aconteceram e coisas que aconteceram que no jogo acontecem de maneira totalmente diferente ou fora de ordem, né?
Igual o André disse, o segundo filme, ele não é um filme de ação, é muito político, muito estratégico, e eu acho que eles fizeram o quê? Pegaram o jogo pra fazer uma continuação, assim, mas mudando a história pra poder ser um jogo de ação, né? Convenhamos uma coisa, se fosse pegar a história exatamente do segundo filme, cara, não ia ter nada pra fazer no jogo, nada.
Nada, sabe? Pois é, não, e assim, o irônico é que as partes mais, digamos, violentas, as partes que dariam alguma coisa de ação são exatamente as partes do flashback do Vito Corleone, que não tem no jogo, né, velho?
Exatamente.
E não só a história, né, velho? Eles adaptaram todo o clima do filme, digamos assim, porque, como a gente disse, a máfia, velho, que a gente vê nos filmes, é absolutamente contida, né, cara? Aquela parada, tipo, vamos evitar ao máximo ter que ir pra tiroteio, ter que ir pra ação, ter que ir pra matar, entendeu?
It's just business, né, André?
Matar
custa caro.
Mas no jogo não, cara. No jogo é tiro pra qualquer lado, você vê um cara na rua jogando bolinha de gude, fala, oi, tudo bem? Tudo? Você quer entrar pra minha família? Cara, ah, não tô fazendo verdade. Nada, tá bom, eu quero. E entra.
Cara, isso foi a coisa mais surreal que tinha. Uma coisa que eu achei muito foda no 2 é esses lances de pegar uns contratinhos de matar um cara ou de assassinato.
Ah, isso é muito engraçado.
É muito foda, mas é muito surreal. Que tu tá
surreal,
caminhando
total,
aí,
né, cara?
Ah, eu sei que tu tem um problema. Peraí, mas eu nem te conheço. Tá, mas eu tenho um problema.
Não, eu tipo assim, você tá andando na rua, né? Aí o cara fala, você tá com cara de quem tem um problema, eu posso te ajudar. E você fala, ah, claro, eu quero matar uma pessoa.
É, não, tipo, um completo estranho, tu fala isso. Aí, não, aí tu pode pedir informação, mas o melhor é não pedir, é que tem assim, I will. Aí tu, aí tu vai lá, tipo, tu nem ouviu quem é que é pra matar nem nada, assim, tipo, se você já matou alguém, eu vou fazer isso. Pronto. E aí mandou matar a mulher, aí tipo, a mulher caminhando no meio da rua, assim, aí foi o Pablo todo... Máfia, cara, uma coisa secreta.
É.
O Pablo tranquilo puxou uma escopeta no meio da rua, deu uma bala na mulher, entrou num carro e foi embora, sabe?
Não, é o melhor de tudo. Você tá correndo, né? Porque assim, você sai correndo e você nunca cansa, sabe? Você tá correndo no gás. Você vai correndo pra cidade inteira. Aí eu olho no meu GPS dos anos 60, aí lá tá lá onde tá a pessoa, aí eu vou correndo no gás atrás dela, aí eu tenho que espancar ela. Aí eu tô correndo e tipo, eu nem paro de correr. Eu passo, dou um soco completado, continuo correndo, entendeu?
Isso é legal quando tá com toda a família no carro, lá o carro lotado, aquele carro sagu, só tem bolinha dentro andando, né, cara? Só macho. Aí tá dirigindo pela cidade, não sei o quê. Aí tu passa pra um prédio, um ícone vermelho que é pra botar fogo, tá ligado? Dei uma ré, parei da frente, fui lá, mandei o cara explodir, entrei no carro e fui embora, sabe? Super tranquilo. Nada como um sábado livre, né, velho?
Não, mas... Então calma aí, vamos poupar. Vamos primeiro falar dos gráficos, que eu acho que é a primeira impressão que a gente tem do jogo.
É uma merda. Vamos pra segunda parte da cidade agora.
Sério, a primeira impressão que eu tive... Cara, há muito tempo eu não tenho uma primeira impressão tão ruim de um jogo, velho. Sério. É difícil pra mim conceber como que tiveram a capacidade de lançar no mercado o jogo no estado gráfico que ele está, cara.
É terrível. Você vê, as coisas não têm texturas, é uma cor chapada.
Efeitos de luz foi excluído. E o pior, o mais nojento, é o mundo das gêmeas. Tudo que é mulher tem a mesma cara, só muda a cor do cabelo. É tudo com a mesma cara, as mulheres.
E o cabelo é cabelo de Playmobil, né? Aquele que destaca.
É, eu ouço muito o pessoal dizendo assim, cara, ah, não aguento mais jogo com a Unreal Engine. Velho, mil vezes usem Unreal Engine do que usar a engine própria se for fazer isso, velho. Puta que pariu.
Nossa,
meu Deus, velho. Como cara, assim, cara? Tipo, ele é a engine do primeiro jogo, né? Godfather Engine. Que
regrediu.
A única coisa que eles fizeram com ela, velho, foi colocar bump mapping aqui e ali, sabe? Aqueles efeitos que dão mais profundidade pros modelos, assim, que parece que eles têm mais detalhes do que eles realmente têm e tal. Só isso, velho, é absurdo. Cara, como o Pablo disse, parece que regrediu, velho. Parece mesmo. É inacreditável.
Eu acho que a equipe que eles colocaram pra trabalhar com essa engine nunca na vida tinha visto ela, né, cara?
Aí eu vou lá, todo felizão, roubo um carro, cara, eu bato nos outros carros, é tudo feito de tijolo as coisas, cara. Não tem uma deformidade que nem, sei lá, tu tá acostumado com GTA de capô levantar e o caralho.
Ele tem um nível que o carro tá lindo, perfeito, aí você dá um peito dentro do carro, aí ele vai fica todo cheio daqueles amassados genéricos, que são os mesmos, independente de onde você bateu.
É horrível, eu bato em um poste e o porta-mala amassa. Como assim?
Exatamente,
eu tava fugindo da polícia na parte de Cuba, aí eu entrei no aeroporto. Tem uma pista, né, aberta lá, e aí tá ligado aquelas lâmpadas que ficam no chão pra iluminar, pra demarcar? Cara, aquilo ali capotou meu carro. Tem noção? Fui voando assim, pum.
E o melhor é que os familiares só botam a cabeça pra frente e pra trás.
Cara, isso é muito engraçado, cara. Os caras estão no carro com você, você fica virando e eles balançam todos moles lá dentro, velho. É muito engraçado, cara. Eles são que nem um John Bobbitt, tipo, eles estão mortos, velho.
Sincronizado, cara. É muito engraçado. Fazer curtinha, todo mundo balança a cabecinha pro mesmo lado.
Uma vez eu capotou um carro, eu vou sair. Eu apertei pra sair, a tela espreceu e voltou e eu tô, sim, em pé.
Isso acontece direto, velho. Não é só quando você capota, é quando você faz qualquer coisa que o jogo não tava esperando, sabe? A tela escurece, você é transportado pra um lugar perto, seguro, sabe?
Yeah.
Uma parte interessante do gráfico são as cidades, né? Nós temos três cidades, isso me surpreendeu muito, porque quando eu cheguei em Nova York, eu esperava que seria Nova York pelo jogo inteiro, embora eu tivesse achado que tava bem pequenininho, assim. Inclusive as três, né, velho? Eles representam três cidades. Tem Nova York, Flórida e Cuba, né? Havana. E assim, são minúsculas, são ilhazinhas, né?
A Nova York ficou muito, muito pequena.
Uma coisa interessante disso é que, assim, eles conseguiram criar arquiteturas diferentes diferente pras três cidades, e eu acho que eles conseguiram representar bem as cidades, assim.
Quanto ao layout da cidade, não tem muito o que reclamar mesmo. A reclamação é mais pelo tamanho dela. É.
Eu gostei dos prédios, assim, achei as construções bem feitas, mas eu achei no total a cidade muito limpa, sabe? Quando eu digo muito limpa, assim, tipo, faltou um pouco de...
objetos.
Isso mesmo, assim, sabe? Se tu vai caminhar pra uma praça, ela é deserta. É.
Sinceramente, velho, o Chinatown Wars tem mais vivacidade nas pessoas do que...
Ah, muito mais. Godfather é aquela coisa que você vê que a cidade, ela é uma cidade morta. E Flórida, cara, é a maior da... E, cara, é tudo muito longe, cara. Se você quiser chegar, não tem um jeito fácil de você chegar.
É um monte de ponte, ponto... viaduto.
Flórida é irritante.
E é horrível, porque toda hora você tem que consultar o mapa pra ver, não, onde é que eu pego a entrada dessa ponte?
Porque tu não sabe, na Flórida... Primeiro que tu sabe que tá na Flórida, porque os caras começam a falar espanhol no meio da cidade de conversa, né, cara? Tem uma porra nenhuma, não tinha Disney ali.
Cara, sabe o que eu achei bizarro, velho? Eles fizeram Flórida sem praia.
É.
Não é praia. Como assim? Pra mim, velho, na parte gráfica, só se salvam mesmo as explosões, que por sinal são muito bem feitas.
As explosões, eu gostei, cara.
E eu não achei o jogo imersivo, cara. Eu achei que ele não consegue fazer acreditar que você tá nos anos 60, sabe? Não sei se eles podiam ter aplicado um filtro ali pra parecer que é um filme antigo, alguma coisa assim. Algum recurso que eles poderiam ter usado pra dar essa impressão. Mas, tipo, as paradinhas que ficam na tela são muito modernosos, velho. Aquele mapa todo sleek, assim, todo brilhantinho, todo 3D. Isso me tira completamente do clima anos 60, sabe?
Agora, em compensação, eu não consegui também ficar nesse clima anos 60, mas eu consegui entrar no clima máfia, sabe? De gangster, de você extorquir pessoas e...
E no sentido de animações, assim, eu não tenho muito o que reclamar. Inclusive, pra cada arma que você tá usando, inclusive punhos e tal, tem uma animação de execução que, pra mim, cara, é um dos pontos altos do jogo.
É. Pior é que ele guarda os coquetel molotov aceso dentro da blusa, cara.
E tira aceso,
tudo,
né?
Aceso, ele tira a coisa pegando fogo, caralho, velho. Não,
quando você tira dinamite, ela tá com o pavio aceso. Você pode tocar na mão que ela explode, né? É ótimo isso. As animações de execuções, você tem que ver que algumas armas têm várias animações diferentes.
É, dependendo da posição que o cara tá.
Igual o taco de beisebol, você tem uma animação que você chuta o cara ajoelha e você dá uma tacada na cabeça dele. Que é outra coisa, violência nesse jogo é extrema. Aí tem outro, você coloca o taco na boca
Meu
dele.
Meu Deus, isso dói.
A cara dele no chão pra fazer o taco atravessar a cabeça, velho.
Isso dói, cara.
Cara, mas o mais foda ainda pra mim é o famoso 3 soquinhos no rosto, cara. Quando ele pega o cara...
Cara, aquele é demais, velho. Foi no último, que é um pouquinho mais forte, você vê que o queixo do cara já tá deslocado já, o cara já tá tudo...
Pra mim, a melhor execução de todas é com a Tommy Gun lá, com a metralhadora, que ele enfia a arma na boca do cara e atira.
A shotgun também, ele chuta o cara fica no chão, ele pega uma shotgun, é bem estilo Bop, né? Na cara, sim. Na cara, tá.
Nessa questão de animação, assim, cara, eu não tenho o que reclamar. Tipo, na própria batalha, é muito legal, o cara tá correndo na sua frente, assim, você dá, tipo, 3 tirinhos, assim, de pistola nele, e aí ele cai todo desengonçado, assim, como se ele tivesse recebido realisticamente o tiro, sabe? E o que me dá a impressão é que o jogo, ele foi dividido demais, sabe? Parece que tem times demais, assim, trabalhando nele, e alguns são bem competentes e os outros nem tanto, entendeu? A opinião geral é sobre o gráfico, Pablo.
Uma bosta, cara, corre desse jogo, uma merda, velho.
Fernando?
Eu entrava nele toda vez, eu vi que esse gráfico, eu quase chorava, meus olhos quase saltavam da minha zona, falando, não, pare de jogar, por favor! Porque, cara, é muito horrível o gráfico.
É muito
ruim.
Eu
sei que sempre tem aquela coisa do gráfico, né? Tudo, gráfico, é. Tudo, mas, cara, tem limites!
Eu achei gráficos datados. Só isso. Não me incomodou tanto. Algo que você viria facilmente no começo do PlayStation 2, sabe? Algo
não, claro que não, né? Assim também não, calma.
Eu achei, velho.
Não, é mais
eu
ou menos...
Eu concordo com o Rick.
Meu Deus. Começo do PlayStation 2, eu te mandava uma foto de Shinobi.
Não. Sei lá, tipo, ver o God of War.
Não, o God of War é bem no final. Como eu disse, eu acho absurdo eles terem a coragem, a cara de pau de lançar um jogo com um gráfico desse no mercado atualmente, e um jogo de uma empresa grande, de uma equipe que já tem uma certa reputação.
Tinha uma certa reputação.
É. O mais impressionante, velho, é que ele é muito mais pesado do que um jogo com gráfico muito superior.
Tipo o quê, por exemplo?
Tipo o próprio Willman, que cria uma cidade muito mais bonita com a engine do Unreal 3.
Parece que o jogo foi lançado sem ele estar pronto ainda. Eles precisariam, sei lá, mais uns 10 anos pra fazer o jogo, né?
Sonora. sonora, pra começar assim, eu achei os dubladores, a grande maioria deles, péssimos.
Uhum. Perdeu a identidade do jogo, né? Do filme e tudo, eu acho. Podiam ter posto pelo menos um sotaque italiano, como tinha no anterior, sabe? Agora eles são totalmente... Eles realmente nasceram nos Estados Unidos, cara.
Eu tenho muita pena do ator que faz o Michael Corleone, assim. Você vê que ele não é um péssimo dublador. Ele poderia ser pior, mas perdeu completamente qualquer coisa que o personagem tinha. Porque, pra mim, a coisa mais interessante do Michael Corleone era esse fato que ele tem uma cara de meio psicopata, meio desequilibrado. Sabe? Ele vai ficar maluco a qualquer momento. Ele vai puxar um AK do bolso e fuzilar todo mundo. E o Michael Corleone do jogo, ele é extremamente contido, sóbrio e sabe? Uma pessoa...
Não, ele é o quê?
Ele é com sono.
É, com sono, exatamente.
Ele não mostrou nenhuma.
Eles tentaram, né, inserir frases famosas do filme.
Ah, isso me irritou muito, cara.
Me irritou demais, cara. Mas ficaram totalmente fora de contexto, sabe? Tipo, assim, tem a frase famosa lá do Michael, quando ele encontrou o Frank Pentangeli, que ele fala, "In my home!" Tipo, quando o cara ataca ele lá na casa dele. E aí você fala isso pro Fredo, eu acho, né?
É, pro Fredo com nada a ver.
Mas é aí que tá, cara. Eu comecei a jogar, quando eu tava na metade do jogo, mais ou menos, eu fui ver os filmes, né? Até então, não tinham me incomodado essas coisas, porque eu não tinha pego as referências.
Porque são referências, exatamente.
Agora, quem já viu o filme vai se incomodar, porque elas são referências que foram feitas de forma não satisfatórias, né, cara?
Parece que foi uma tentativa desesperada de querer ligar o filme ao jogo, cara.
Exatamente, Fernando. Tem uma parte que o Michael encontra o Hyman Roth em Miami, que ele tá assistindo um jogo de futebol, que ele fala, eu gosto muito de futebol, desde que sei lá quem roubou o campeonato, de sei lá quando. Aí ele te encontra na casa dele em Miami e fala a mesma coisa, tipo, ele fala isso pra todo mundo que ele vê, né?
Foi que me deu a impressão, que ele joga pras pessoas e tem sempre a mesma conversinha.
É, exatamente, a mesma frase. Sabe? Eu acho que talvez a frase mais famosa do segundo filme, que é a do Michael pro Fredo, né, You Broke My Heart, ela é falada num momento totalmente nada a ver, tipo, na casa dele.
De forma
dele.
Nada a ver também. É? Tipo, ele chega assim, como quem diz assim, me vê uma Coca-Cola, ele fala, Fredo, You Broke My Heart, e vai andando.
E contar...
No filme, cara, ele fica mó puto, tá ligado? You Broke My Heart.
No filme, você sabe, essa parte ele descobriu que o Fredo traiu ele. Essa parte, você tá preso. Agora no jogo, você vê que eles... então quer dizer que ele já sabe que o Fredo traiu ele? O que aconteceu agora? Eles correram de uma forma que eles pegaram toda a parte dele, ter descobrido que o Fredo traiu, dele pegar as informações com o Fredo pelos julgamentos e ele expulsar o Fredo, e eles colocaram em 3 segundos isso.
Pois é, exatamente. Não, e assim, eles mudaram a ordem de algumas coisas, sendo que o jogo ele abre com a cena em Cuba e o filme, essa cena é bem mais pra frente, né?
Exato.
E na parte que eles estão fugindo de Cuba no filme, é exatamente a parte que o Michael descobre que o Fredo traiu eles. E no jogo, você foge de Cuba com o Fredo, os dois amiguinhos lá. Então eles mudaram, sabe, algumas coisas assim.
Podia fazer mais ou menos como foi feito no primeiro.
No primeiro, mais sutil,
Eu acho que faltou alguém pra roteirizar o jogo, cara. Porque isso, essas cagadas, cara, pra mim, não teve alguém que desenvolveu um roteiro do jogo, sabe? Pra botar a ordem certa.
Ao contrário do primeiro, que teve o cara lá, que já era um entendido. O que me dá a impressão é o seguinte, velho. Alguém assistiu o filme, anotou as frases importantes, falou assim, olha, tem que ter isso, e aí esses tópicos aqui, pronto, isso tem que ter na história e acabou, não importa a hora.
Uma coisa que eu posso dar mérito pro jogo inteiro, que é uma merda, mas uma coisa que eu gostei, foram as rádios, cara.
É, as musiquinhas são boas,
gostei,
né, cara,
das musiquinhas, gostei. Eles puxaram muito do GTA, isso não tinha no primeiro, tu pode trocar a estação de rádio agora, né, mas era muito legal, porque foi uma coisa muito bem ambientada, assim, por exemplo, eu tava na Flórida, eu tinha umas músicas lá, sei lá, mexicanas, tocando direto, uns...
É, em Cuba tinha aquelas músicas bem locais mesmo, coisas da época, né, velho? Tipo, bem ambientado. Acho que tem algumas coisas, tipo, bem estilo Frank Sinatra também. E tal,
sem contar, né? Quando você está lá jogando, distraído, daqui a pouco começa o...
Isso é uma coisa que me incomoda. Tipo, no 1, a todo momento, você abriu uma porta...
mas no 1, essa musiquinha, ela era mais ou menos como a musiquinha do Zelda quando ele abre o baú, tá ligado? Cada coisa que tu fazia aqui, que era foda, ele tocava.
E aí no 2, eles reduziram um pouco, mas o que eles fizeram foi assim, tipo, tem uma música tocando, uma música ambiente, tipo, tipo, eles colocaram no meio da música um trechinho, sabe?
A parte das músicas eu gostei, e efeitos sonoros em geral, assim, eu acho que também ficaram bons.
As armas estão com efeitos sonoros bons, assim, os carros, mas a dublagem eu achei terrível, porque, primeiro, eles não tiveram um esforço em pegar os atores, né, não sei se foi esforço ou falta de dinheiro, provavelmente falta de dinheiro, e até porque a maioria dos atores também, ou morreu, ou sei lá.
No primeiro eles tiveram muita sorte também, né?
E não tem como não comparar, né, velho? Então, assim, e mesmo os atores que eles pegaram pra imitar, né, a voz da... Cara, o Hyman Roth, ele tinha um tom mais ameaçador no filme, sabe? Lá ele parece um velhinho simpático.
Tá passando mal, tá falta de ar.
É,
Vocês poderiam me ajudar a atravessar a rua?
Você gosta de futebol, né? Deixa eu ver. Uma coisa que eu gostaria de mencionar que eu não gostei foi a quantidade de frases que são ditas aleatoriamente.
Boa.
Não tá legal, sabe? Tipo, você tá andando na rua, tipo de conversa que tá rolando, sabe? Ah, cara, você vai namorar uma garota que você conheceu no bar, cara? O que vão pensar de você? Alguma coisa assim, sabe?
Não, e outras coisas que eles te colocaram pra falar assim, nossa, estamos nos anos 60. Você tá passando na rua, cara. Meu Deus, o homem na lua. Aí você passa o outro assim, meu Deus, como conseguiram fazer um rádio tão pequeno?
Sabe? Meu Deus, nós estamos em 1960.
É, caralho, olha que fantástico.
Você pega uma missão, ou você entra no carro, aí todos os capangas viram pra você. Olha, tem que fazer isso, hein? Que você sabe.
Cara, isso é irritante.
Na primeira vez. Não manda em mim, não, cara. Eu sou o Dom, porra.
Mas é, eles não te respeitam, cara. Na primeira vez que eu tive que pegar o avião lá pra Flórida, o cara assim, ah, tu sabe onde é que fica o aeroporto, né? Me deu vontade de dizer 10 carros. Sai, 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 sai da minha caminha. Tá fora.
Vai a pé. Tá fora. Tu vê o cara chegando pro Vito Corleone e fala assim: olha, tá vendo aquela mulher ali? Olha o bundão dela ali.
De tudo, eu vou ser sincero, assim, acho que ainda de tudo, o som ainda foi a melhor parte do jogo. Por incrível que pareça, cara. Essas frases que os caras soltavam, claro, cara, ninguém ali era o Little Jacob do GTA 4 lá, o negãozinho que ficava tirando sarro e fumando maconha dentro do teu carro o tempo inteiro. E dava 50% da graça do jogo, era ele. Mas, tipo, eu achei essas partes muito engraçadas, os desrespeitos, eu até ri, assim, sabe? Claro, ah, tudo bem, não teve sincronismo com o filme, não teve, acho que foi, isso não foi problema do som, isso foi problema do roteiro. A única queixa que eu tenho mesmo é da falta de sotaque.
Não, e sem falar que quando tem sotaque, é aquela parada ultra forçada, sabe? Do cara falar umas palavrinhas em espanhol ali no meio, aquela cara, parada bem clichê, né?
Eles falam mais em espanhol na Flórida do que em Cuba.
É.
E era aquelas coisas perdidas que me... Cara, isso me dá nojo total, cara, sabe? É, é, you need to kill a girl for me, não sei o que. Compreende, senhor?
História, né, que a gente já falou muito aqui, mas vamos destrinchar melhor a parte da história, como que eles fizeram pra se encaixar. Primeiro, né, velho, você começa na parte do filme que é em Cuba, né, e você começa como um subordinado do personagem principal do primeiro jogo, né. Explode a revolução, é muito mais violento no jogo do que no filme, né. O protagonista do primeiro jogo, ele morre, né, um carinha de sniper atira nele, e aí você vira o Dom da família, da subfamília, né.
O que é uma merda, né, porque você começa como Dom, tendo poder sobre ninguém. Porque você é um Dom sozinho.
É como se estivesse abrindo o teu primeiro negócio, a coisa, assim. Ficou totalmente perdido. Tipo, ah, eu sou o Dom. Ah, tá bom, cara. Quem é que vai te respeitar?
Exatamente. Não se encaixa, né, velho, na história oficial. Assim, não tem como você ver esse jogo como uma adaptação da história. E muitas vezes não tem como você ver ele como um complemento. Porque primeiro ele muda a ordem de muitas coisas. Por exemplo, a parte que Frank Pentangeli é enforcado no bar. Primeiro, no jogo você tá lá com ele. E segundo, acontece antes de Cuba. E no jogo acontece depois, já que o jogo começa em Cuba, né? E a ordem desses acontecimentos é muitas vezes absurda e muitas vezes desnecessária. Quando o Michael descobre que o Fredo tá traindo ele, que ele fala, né, pro capanga dele, tipo, ah, o Fredo só vai viver enquanto a Mama Corleone estiver viva. Aí no jogo ele fala, o Fredo só vai viver enquanto o Hyman Roth estiver vivo. Como assim? Por quê?
Faz sentido, né? É um velho tão bonzinho, né, cara, que gosta de futebol e tal.
Gosta muito, né, velho? E outra coisa, o Tom Hagen, né, ele aparece na metade do jogo, assim, do nada. E aí ele vira só conseguir ele.
Ficou muito forçado, porque também se você for ver o jogo inteiro, quem participa mais das cutscenes, quem tá ali mais dando um tutorial pra você, é o Fredo.
É, o Fredo,
ele aparece muito mais, ele interage muito mais com você do que o Tom. Tom do nada vira seu conselheiro e não sei por quê, porque ele não te ajuda em porra nenhuma.
A exemplo do primeiro filme, eles também tentam explicar algumas coisas que aconteceram, te colocando por trás das cenas, por exemplo, a cena da prostituta lá com o senador Gary.
Foi a única cena que eu achei muito maneiro no jogo.
Ficou bem encaixado. Uhum. Que aí é você que vai lá conversar com o senador Gear no bar e oferece pra ele uma noitada lá na...
É, você vê tudo a parada por trás, né?
É uma coisa que eu acho que não teve nada a ver. Tipo, acho que foi uma viagem total. Foi você ser mandado pra Cuba pra matar o Fidel.
Mas isso é demais, velho. Isso é sensacional, velho. Isso pra mim é a melhor parte do jogo. Você encontra um agente da CIA que tá trabalhando com a máfia, com a família Corleone. Eles têm essa vontade de se instalar em Cuba, porque lá eles vão poder contrabandear sem o governo americano atrás deles,
com
e tal.
Apoio do
governo. E pra isso, eles têm que depor o governo da revolução que se impôs lá. Ou seja, você é mandado pra Cuba pra matar Fidel Castro.
Cara, eu não acreditei que eles tiveram coragem de fazer isso no jogo.
Mas olha só, tem embasamento, velho. Recentemente, em 2007, né, foram divulgados os arquivos da CIA lá, que mostram que a CIA já se juntou com a máfia pra matar o Fidel Castro. Já tentou isso. Então, é como se eles estivessem pegando o fato histórico e colocando, entendeu? Isso que eu achei muito massa, velho. Tipo, eu achei sensacional.
Corre no meio da noite, vai matar o Fidel e acabou, tá ligado?
Dá um tiro no olho do Fidel Castro, que eu dei um tiro no olho dele.
Não morreu.
E ele se levanta depois e tudo bem, entendeu?
Cara, o Fidel Castro tem uma cara de coitadinho nesse jogo, cara.
Tipo, dá uma pena dele, né? Ô, Fidel, desculpa.
Por que você fez isso?
Eu queria lá dar um abraço nele, só que os caras começaram a tirar em mim, sabe? Né? Tipo, que embora. Mas o que eu acho é que, tipo assim, eles incluíram isso como injeção de linguiça, porque você vai lá, tenta assassinar o Fidel e vai embora, sem consequência nenhuma.
É, tipo...
Você volta pra Cuba, né, aquilo, cara? Eles não fizeram aquilo, um cartaz procurado no aeroporto, eles deixam você entrar, tá, tranquilamente.
Normal. E nada muda, não acrescenta nada na história. Não.
E aí, assim, no final tem uma montagem com ceninhas emocionantes do Fredo, tipo o Fredo abraçando o Michael, correndo. Velho, é muito ridículo, velho. Tinha que ter um vídeo, tipo, o Fredo saindo do aeroporto sorridente, feliz, assim, com um sorriso na cara. Tipo, o Fredo não aparecia desde a metade do jogo, ele sumiu. Não apareceu nunca mais.
Cara, ainda bem que eu não zerei.
No final mostra umas cenas em câmera lenta do Fredo, assim, o Fredo...
correndo no campo de Florida, né?
Exatamente, faltou isso, velho.
A moral do... É, coitado do Fredo, né?
Não, e nada a ver, porque, tipo, no filme você sente pena do Fredo, porque você vê que, cara, o cara tava arrasado pelo que ele tinha feito, absurdamente arrependido. No jogo, velho, se você não assistiu o filme, se você tá jogando o jogo, que se foda aquele carinha de bigode que te deu umas missões ali, que, sabe?
É, tipo, ele é feio, ele é careca, o que que ele tá fazendo aqui?
Ainda falaram que ele te traiu, pô.
Eles pegaram o filme, pegaram vários blocos, assim, de cenas que aconteceram no filme, colocaram num saco, misturaram, cada um bebeu 3 litros de tequila, e depois vários jogos de orgia sexual, cada um tirou um pedaço e falou, vou fazer isso agora.
Exatamente.
Com essa montagem, esse quebra-cabeça completamente incompleto, com peças de outros quebra-cabeças e um pouquinho de sofrimento ali no meio, também.
Se você pegar o filme pra acompanhar a história do jogo, você vai ver um monte de furo de roteiro, um monte de coisas que aconteceram diferente e tudo mais. Se você pegar só a história do jogo, você não consegue entender tudo o que tá acontecendo, porque eles não te explicam muito bem.
Você tem que ver o filme pra saber o que aconteceu e depois ver o jogo pra falar, olha que merda. Porque só com o jogo você não consegue saber, que você não sabe.
Exatamente.
Ah, é isso que é Godfather.
Pra mim, a pior parte da história do jogo foi o fato de tu não poder pular ela, cara. Tipo, direto apertava essa e eu não tive paciência de chegar em Cuba. Pra mim, vocês são seres sobrenaturais, do parabéns, bato palma aqui pra vocês, que vocês são, cara, olha, que bom tá nesse site, ver que gente paciente pra caralho. Eu não consegui, não consegui. Eu não entendi porra nenhuma da história, me perdi o tempo inteiro.
Não sei se conta na história ou no gameplay, mas eu achei muito legal, por incrível que pareça, pelo menos o estilo daquelas cutscenes que são, tipo, tutoriais, sabe? O que acontece? Por exemplo, você...
Ah,
você achou? Eu achei, tipo assim, primeira vez que você ganha um slot novo, sabe? Meio na diagonal, sei. Assim, aquelas imagens. Eu achei maneirinho o estilo,
então,
sabe?
Eu achei estiloso essa parada desse layout que eles fizeram pra aparecer as imagens. Só que o que me deu raiva é que, como eu disse antes, parece que são várias equipes, porque isso só é usado aí e nos menus. Isso. Não é usado em nenhuma outra parte do jogo, sabe? A telinha que aparece os seus objetivos, tipo aquela carinha do Tom Hagen, é um estilo totalmente diferente, velho. Não tem uma homogeneidade de estilos ali, cara.
Uhum.
Por que eles não usaram essas barrinhas laranja pra aparecer na tela dos objetivos lá? Caraca!
Verdade.
Parece que foi feito por vários times que não tinham contato entre eles, sabe? Foi um experimento da EA. Eles pegaram vários caras, colocaram numa ilha, cada um, assim, faz.
Cara, foi mais ou menos o que o Fernando falou, cara. Com certeza tinha suquita e tequila envolvidos, sabe, no projeto.
É, e orgia.
E orgia.
Agora pra jogabilidade e pras mecânicas do jogo, né, que eu acho que é o...
E para os bugs.
O prato principal. Bom, pra começar, eu acho que a gente, antes de a gente entrar pras paradas mais inovadoras e mais complexas que o jogo apresenta, vamos falar do básico, né, que seriam as batalhas, né, de tiroteio, né, já que é um jogo em terceira pessoa, de ação, e a parte de carros, né. Uhum. Eu acho que a parte de carro a gente já falou o suficiente, né. Os carros têm uma física estranha, eles batem de maneira bizarra e agarram nas árvores de 15 centímetros de diâmetro.
Agora, caraca, velho, que dá ficar jogando MMORPG e tal. Eu odeio o fato de trocar arma na rodinha do mouse. Odeio, simplesmente. Porque eu tô jogando, às vezes a câmera tá perto, aí eu crente, né, que vou mexer aqui no scroll do mouse e vai afastar a câmera. Mas não, ele no meio da rua, onde tá do lado da delegacia, cheio de policial, ele puxa uma 12, tá ligado? E bota na mão.
Mas assim, pra mim, é a parte de tiroteio, né? Eu achei muito satisfatório, achei bem divertido, assim, embora a inteligência artificial dos inimigos não seja um primor, né? Eles muitas vezes ficam parados esperando que você atire neles, ou muitas vezes você pode sair correndo e pegar eles pelo pescoço e enforcar, né? E eles
não vão fazer nada muito, a respeito. Tipo, a batalha ficou muito legal de se jogar, mas é muito fácil porque você pode ir andando em direção ao inimigo, ele tá te metendo na cabeça, chegar nele, dar um oi, tudo bem, como é que você vai? Começar a dar uns tapinhas e depois executar. Tipo, ficou muito fácil.
Ah, e aí tem isso assim, o seu personagem ele é resistente absurdo, assim, sabe? Tem uma parte que você tem que entrar no, sei lá, que era um tribunal, tudo bem guardado, e roubar uma parada no cofre dele. Você tá lá, você vê o lugar, né, cheio de guardas absurdos, assim, aí entra um cara, o meu, pelo menos, né, de terno branco, chapéu de mafioso branco, com outros caras mal encarados pra caralho.
Todos os óculos escuros.
Entrando, todos os óculos
cara,
escuros.
Cara, os óculos ridículos que tem naquele jogo.
Horrível, né, velho? Aí entram quatro caras, tipo, mal encarados pra caralho.
Colete à prova de bala por fora da camisa e um zumbi inglês na mão. Detalhe.
Aí você vai e entra correndo no gás total, dentro do lugar. Entra numa sala que você não deveria entrar, provavelmente. Abre o cofre. Quando você abre o cofre, eles começam, meu Deus, o que está acontecendo? Eles vão e começam a te procurar. Aí quando você sai, eles começam a atirar em você, mas que se foda, você sai correndo e ignora.
Não pegue o carro, não pegue o carro. Sai correndo, é melhor.
E é que nem quando vai roubar um banco. Chega na frente do banco, tá, não vou entrar por aqui. Aí descobre que dá pra botar uma dinamite do lado que dá exatamente dentro do cofre, sabe? Aí tu explode, fica alguém lá, ah, eu vi. Só que não vem polícia, cara, só vem polícia depois tu rouba tudo. Cara, ninguém viu que explodiu uma parede de um cofre, ninguém dentro do cofre percebeu nada.
No meio da cidade.
Tava todo mundo com iPod na orelha, o que tá acontecendo, sabe? Aí tu rouba, cara, outra decepção, né, cara? Roubei um banco, tirei 10 mil só, como assim? Se eu boto fogo em alguma coisa, eu
não me explodo. Pablo, às vezes é mil só, hein, cara?
Caralho, os bancos tudo falido, velho.
Depois você sente pau, porra, cara, só tinha 10 mil, deixa eu devolver, né?
Tá ridículo, né, velho? Mas assim, embora a única coisa que você faça no jogo inteiro, basicamente, ficar lutando contra hordas e hordas mafiosas, não enjoou, velho. Eu achei divertido até o final, assim. O problema pra mim foi que, primeiro, você já tem todas as armas disponíveis desde o início, né, velho? Não
tem a primeira alvos que você tem, né, você entra lá, você pega todas as armas.
Pois é. Mas aí você evolui elas depois, não?
Não, sim, evolui. Mas tô falando do tipo de arma. Porque sim, muitos jogos, assim, você passa boa parte do jogo usando só pistola, e depois você rala pra conseguir uma metralhadora. Eu acho isso legal, sabe? Você começar por baixo
Pessoalmente, eu cansei um pouco. No final do jogo, eu já tava correndo, pulando o cara pra ir direto no dono da parada, dar um stabef nele, botar guarda meio lá pra eles tomarem conta do lugar e terminarem de matar o pessoal.
Então, vamos falar das mecânicas do jogo. Primeiro, né? Você começa como o dom de uma família. Então, inicialmente, você pode chamar um cara, depois dois, três, aí você pode chamar até seis, né? No máximo.
Seis.
Você mais seis. Sendo que você pode andar com você mais três e eles são divididos em várias classes diferentes, assim. Tem, por exemplo, o Bruiser, né? Que ele é um cara que chuta portas.
E intimida as pessoas. Ele também
ele tem um backstabzinho.
Não, os mais úteis são engenheiro, demolidor e...
Médico.
Médico. Médico é o mais útil de todos.
Cara,
assim...
Não, cara. Não, para tudo. Médico. Cara, caiu no chão, tá? Acabou o life dele. Vai lá com uma seringa, enfia a agulha nele, ele levanta o life inteiro.
O life inteiro. Não, pode fazer isso quantas vezes você quiser.
Agora me diga, por que raios tem uma classe pra isso? Por que você não dá agulha pro carinha do lado? Olha, se eu cair no chão, faz isso em mim, beleza?
Pronto. É, tem ainda os engenheiros, que são caras que cortam grades, né? Eu não entendo por que, que tem que ter uma grade específica que ele consegue cortar na qualquer grade.
Não. E eu não entendo por que, que ele usa um treco lá pra desligar as luzes da casa, que eu não entendo pra que desligar a luz da casa, mas tudo bem.
Não, não, é só pra eles impedirem de usar o telefone pra chamar
a não, mas aí eu te pergunto, por que eu não posso meter uma bala naquela merda e explodir igual? Tem que ter um cara pra isso.
Mas enfim, e aí tem o Safecracker, né? Que abre cofres e portas que estão trancadas, mas só as portas que estão trancadas com o ícone dele.
Exatamente.
Tem o Arsonist, que ele põe fogo nas coisas, assim, algumas coisas de madeira.
Psicopata da porra.
Ah, mas meio inútil também, né, cara?
Não, meio inútil,
O que ele tem é um isqueiro. Se você pegar o isqueiro dele, faz a mesma coisa. Não fizeram alguma coisa que justificasse essas classes.
Isso que mais.
É o Demoman.
O Demolidor, né?
Ah, é. O Demoman, né? Que ele põe dinamite nas coisas, ele pode pôr dinamite nas portas, mas só as portas que tiver o ícone dele, né? E esses caras, eles ficam te seguindo, né? Eles são seus parceiros, assim, durante o jogo.
São da sua gangue.
Isso, eles têm poderes como, por exemplo, teletransporte.
Munição
infinita. Se você coloca um pra arrombar a porta, ele tá lá, destrancando a porta, tá os seus capangas atrás de você. Ele destranca a porta, quando você vai entrar, você vê que eles já estão lá dentro.
É. Cara, isso dá muito medo, velho. Isso dá muito medo. Tem muitos susto mesmo com essa porra.
Eu não tenho muito o que reclamar da inteligência artificial deles, eles geralmente me ajudam. Raras foram as vezes que eu mandei eles fazerem uma coisa e eles não apareceram bem rapidamente lá.
Mesmo porque eles teletransportam, né, cara? Então...
É, exatamente. Inclusive o médico, ele sempre conseguia me reviver, independente de se eu estivesse bem mais na frente, assim, ele sempre aparecia lá. Então, eu achei os membros da família bem eficientes, achei muito bons mesmo.
Só que, tá, e outra coisa que eu achei chato, velho, foi justamente no lance de tu pegar a gente pra tua família. Tinha gente que tu podia encontrar na rua, mas tu não sabia onde, tu tinha que procurar, às vezes tem que sair correndo. Ou então tu volta pra Nova York e vai na casa da tua família, que sempre tem uns básicos pra caralho lá com um HP de merda.
Os bons mesmo você encontra em lugares bizarros, tipo num beco escuro de madrugada. Uhum. Porque tem isso também, eles já vêm com uma licença de arma, né, que vai de básico até master, né, eu acho. E essa licença você não pode evoluir, pelo menos offline. Você pode evoluir ela jogando com eles online, isso é bem interessante, mas tem outros atributos deles que você pode aumentar, né, que você pode melhorar.
Te falar que eu não mexi nisso, cara.
Bah,
eu atualizei de todos, cara.
Eu não mexi.
Nossa, faz uma diferença do caralho.
Eu saí fazendo, eu confio em mim, tá? Confiar em mim.
Principalmente do health, pra tu poder aumentar o HP do cara full.
Principalmente quando você vai mandar eles pra fazer as coisas sozinho, velho, se você não fizer isso, nossa,
eles morrem
no exército. E outra coisa que eu achei muito interessante é que assim, né, como você não pode aumentar a licença deles, quando você encontrar um master e não tiver espaço na sua família, você tem que marcar um deles pra morte. E aí, você mata o seu amigo, velho, pra colocar outro no lugar, cara. Isso é muito cruel.
É o marca da morte aquele.
Isso é muito sacanagem.
Mas eu achei bem legal esse negócio dos amigos, o pessoal da sua família, que dá, aumenta um pouco a estratégia, dá até um
às
pouco...
vezes você tem várias possibilidades de entrar lá. Às vezes é uma porta fechada, às vezes você tem que, pode ir pra uma parede, então você pode meio que brincar com isso, né?
Você pode entrar pela frente, destruindo tudo, você pode entrar por trás, tentar ser mais stealth e tal. No fim das contas, você vai acabar fuzilando todo mundo mesmo, mas é legal eles te darem umas possibilidades diferentes, assim.
E as famílias adversárias, que são outras famílias que estão competindo pela supremacia na cidade.
Que são divididos por hierarquia também.
Também, né? igual você.
Você tem, espalhados pela cidade, vários estabelecimentos, né, que muitas vezes são fachadas pra atividades ilegais, tipo tráfico de armas, tráfico de drogas, prostituição, etc. E você tem que, assim como no primeiro, né, dominar esses estabelecimentos e eles vão te dando dinheiro. E uma novidade desse é que tem vários tipos de estabelecimentos do mesmo tipo, por exemplo, digamos, de joias, né? Aí se você dominar todos os estabelecimentos de joias, você ganha um bônus. Por exemplo, um colete à prova de balas, ou um carro blindado, mais munição, ou munição explosiva, né? E os seus inimigos, eles também vão tentar dominar sempre. Então, tipo, eles vão estar sempre tentando dominar os lugares que você possui. E pra evitar isso, você vai ter que ou ir lá lutar contra eles, ou mandar os seus soldados defenderem, né? Porque geralmente os soldados que você já deixa lá, você pode colocar o quanto for, que se você deixar só eles, vai perder.
Cara, isso que é bizarro, cara. Eu gastava uma fortuna botando 30, só que eles não defendem igual. Se eu botasse um,
é a lerdeza.
Eu podia botar um e foda-se, sabe?
E aí é isso. Enquanto os membros da família, ou deles estiverem vivos, eles vão continuar mandando soldados e tomando seus estabelecimentos.
Pra você eliminar em definitivo um membro da família inimiga, você tem que fazer favores, né, nas ruas.
Pra pessoas aleatórias, que querem matar pessoas.
É. Que era uma coisa muito estranha, né? Porque, pra começar, você é um dom, andando pela rua, pedindo, por favor, deixa eu fazer um favor.
Daí eles dão uma condição pré-determinada e específica pra você detonar em definitivo aquele membro. Por exemplo, finalizar ele com uma shotgun, tacar ele de cima de um prédio, ou tacar ele no rio, sabe? Varia.
Isso ficou meio estranho na história, porque você pode matar ele de outro jeito, ele não morre de verdade. Se ele morresse de verdade de qualquer jeito, eu acho que ia ficar muito fácil.
Ficou bom, né, velho?
Ficou bom.
Não faz o menor sentido do ponto de vista lógico, mas ficou bom, velho. E é divertido. Você descobrir como é que ele morre, você ir lá e matar ele é satisfatório, né, velho? Eu acho.
Você vê que você não vai sentir que tá sempre fazendo a mesma coisa.
E outra coisa que eles introduziram e fizeram mó alarde sobre isso, né, é o Donsville, né, que é, cara, é um mapa. Acabou, ponto. Donsville. Tipo, é um mapa com as informações que você precisa, só isso, sabe?
E é um cu.
É, eu não achei nada prático.
É, porque assim,
não é nada prático.
Por que que aparece no meu radarzinho, aparece um ponto vermelho onde eu tenho execução, alguma coisa, um favor pra fazer. Só que eu tenho que abrir a posta do Donsville pra saber qual é o tipo de execução que eu tenho que fazer lá.
Não, e aí, tipo assim, se tiver uma bolinha vermelha de execução e um estabelecimento por perto, tipo, o seu cursor não pega só um, não. Ele pega os dois, aí abre uma janela pra escolher qual que você quer ver a informação. É. Como assim, velho?
Muito mal feito isso.
A diversão do jogo, pra mim, não, eu não tenho nenhum problema, sabe? Eu não sou uma pessoa psicopata nem nada do tipo, mas quando você entra com a sua gangue, né, num estabelecimento, começa a quebrar as coisas, se for um estabelecimento que você já é dono, que tem seus guardas lá, tipo, todo mundo fica de braços cruzados olhando pra você, tipo, é, isso aí, pode quebrar tudo. E o dono fica olhando assim, sem poder fazer nada, tá ligado? Aí o cara ficou falando aquelas frasinhas, quer fazer o quê? Ele tá quebrando, eu não posso fazer nada. nada, algo assim, sabe? Ou então...
É, isso que é uma coisa meio bizarra. Às vezes um dos tipos de favores é, ah, porque eu não gosto daquele pessoal lá, e o cara me passou a perna, então vai lá e quebra o estabelecimento dele. Mas você vai lá, é seu.
É, isso é, isso é puto.
É meu, eu não quero quebrar minhas coisas.
Explodir. Ah, vai lá e explode não sei o quê. Aí tu vai, porra, vai ficar um dia fechado essa merda, ela é minha, cara, é dinheiro que entra. Eu também tive uma reclamação que eu fiz, vocês não acharam comigo, não sei se foi configuração no jogo que aconteceu. A minha câmera é uma bosta. Às vezes eu tô andando de carro, a câmera vai pro lado do carro.
Isso aconteceu comigo, Pablo. Tipo, eu não sei o que que eu fiz. Tipo, de vez em quando, a câmera, ela não segue a traseira do carro.
Quando você faz uma curva, por exemplo, ela fica na lateral.
E como eu sou geração videogame, eu fui ver, a primeira coisa que eu fui ver se tinha suporte ao controle, né? Aí descobri que ele aceita o controle do Xbox 360 e ainda mudou todos os botões pra quando eu tivesse que apertar as coisas, ele botava os botões do Xbox mesmo. Só que, cara, ficou truncada a coisa, a jogabilidade, porque o analógico direito, que era pra visão, ele não era uma visão 360 graus como se fosse o mouse, sabe? Se tu botava pra cima, ele girava pra direita, e pra baixo ele girava a tela pra esquerda, sabe? Não era nem pros lados.
Caraca,
era essa a coisa. Aí eu até entrei na configuração pra ver, mas não adianta, porque a configuração só serve pra teclado, não tem configuração de controle mesmo com o teclado ligado. Era muito bizarro isso, cara. Fora isso, assim, ó, mais do mesmo, né? Não senti grandes melhorias, jogabilidade muito diferente de qualquer outro sandbox. Só achei alguns bugs, como a gente falou. Por exemplo, tu botava lá na tela, ah, tua boate, não sei o que, Stars, tá sendo invadida. Cara, eu abri o mapa, cadê essa bosta? Tem que ficar arrastando uma pinha pra ver no mapa onde é que ela tá. E aí eu descobri que ela não tava na Flórida, que ela tava em Nova York, eu tinha que apertar o botãozinho lá embaixo, clicar no mundo, clicar em Nova York, abrir o mapa, esperar carregar o mapa de Nova York pra ver onde é que era a bosta, cara.
Depois e procurar lá, né?
E procurar lá. Achei muito confuso, assim, o tal da Don's View, assim, sei lá, acho que eles quiseram fazer um super Doom hype, foi a coisa mais mal feita que fizeram no jogo.
Don's View. É como se o Don tivesse poder especial, né, de ver as coisas de jeito diferente, né?
Como o Pablo disse, não tem muita coisa de diferente, assim, eles reinventaram a roda e tal, sei lá. Achei as armas satisfatórias. Eu só achei que a Sniper ficou overpower demais. Muito. Assim, eu acho que ela mata com um tiro, se você acertar na canela ou na cabeça, sabe, do cara. E é muito fácil de mirar, perfeita a mira, sabe? Eu achei muito interessante essa parada bem interligada que eles fizeram da necessidade de você dominar as paradas e a hierarquia das famílias. Você tem que fazer favores pra conseguir a informação sobre o cara da família, matar o cara da família pra ele não te encher o saco enquanto você estiver dominando o lugar, e aí você domina o lugar pra conseguir o bônus. Então, tem uma relação muito bem feita aí entre cada coisa. Isso eu achei muito legal.
O jogo te faz você usar todos os recursos que ele oferece pra você poder avançar no jogo, uma árvore de dependência.
Exatamente. Isso eu achei muito legal. Eles fizeram da maneira que faz sentido, né, no universo do jogo. Essa parte foi a minha parte favorita. E, assim, tirando bugs que a gente encontra sempre, assim, tipo, pessoas atravessando as coisas e coisas sumindo.
E você andando no ar.
Andando no ar. É, cara, meu Deus, ele não tem animação pra cair, não, né, velho? Quando você cai de um lugar alto, ele fica andando no ar.
Não, e ele não toma dano, né, cara? Não importa a altura. É, tem pulo?
Não, não tem pulo.
Não tem pulo.
Essa é outra coisa, cara. Essa é outra coisa que me irrita. Não tem pulo. Às vezes tem uma beiradinha, assim, que você vai... Você não consegue. Alguns poucos lugares colocam aquele botão de ação, né? Que aí você dá um
volte.
Mas, cara, eu posso ter... Eu acho que usei isso aqui umas 2-3 vezes no jogo inteiro.
Tem a muletinha que é, tipo, The Chosen One, sabe? Porque tem outra igualzinha ela ali no canto que você não consegue pular. Aí a outra você consegue. No fim das contas, acabaram não influenciando tanto, assim, na minha opinião, sobre a jogabilidade, que é extremamente favorável. Eu me diverti bastante com o jogo. Eu achei a jogabilidade ótima, não sensacional, não perfeita, mas muito boa. Melhor do que...
todo o resto.
Melhor do que todo o resto e melhor do que eu esperava que fosse, de acordo com a minha primeira impressão do jogo, né? Então me surpreendeu.
Na minha opinião, a jogabilidade fez o papel dela. Eu gostei muito das partes que fizeram você encarnar realmente um mafioso. Você extorquir as pessoas, dominar uma parada, por exemplo, você entrar numa padaria, aí na porta dos fundos tem uma entrada pra um negócio lá de jogo, sabe? Um cassino.
As paradas... Não, tipo, você entrar numa peste, no sótão tem um puteiro.
Prostituição de menores.
Né? Tipo, isso é maneiro, sabe? Achei legal.
Achei legal prostituição de menores. Legal, Rick.
Prostituição de menores.
Isso é maneiro, sabe? Achei legal. Mas, no geral, mais uma vez, a gameplay salvou no jogo. É, essas mecânicas, né?
Só que eu acho que volta e meia fica meio enjoativo. Ah, eu não consigo jogar o jogo por muito tempo, porque é sempre aquela mesma coisa. Ah, você chega, tira todo mundo, mata, vai lá, estoque o cara, domina, vai pro próximo. É o mesmo algoritmo, você sempre seguir.
Fernando, eu não sei que é algoritmo.
É só algoritmo 1, 2, 3, 4.
É isso? É contar de 1 a 4?
Não, algoritmo.
De 1 a 4, é algoritmo. Você procura algoritmo de dicionário. ele vai estar lá contar
é sequência de passos, né?
Ah, então na verdade você está querendo dizer que o jogo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente em período de tempo finito e com a quantidade de instruções finita, né, cara?
Meu Deus, é a melhor descrição de Godfather do mundo, cara. Caraca, é isso. O jogo é isso, cara.
Vou entrar na Wikipedia agora, colocar Godfather 2 e colocar essa que é a descrição.
Caralho, apagar tudo, né, velho? Nosso quesito final aqui, que é o replay modo online, se vale a pena mesmo você jogar The Godfather Parte 2. Olha só, o modo offline eu consegui terminar em cerca de 15 horas, o que é bastante, mas o que me irritou bastante é que, assim, tem aquelas técnicas baratas, né, de prolongar o jogo. E quando eles terminam a história do filme, tipo assim, chega no final, o Tom Hagen fala, não, a nossa posição na máfia está garantida, você não precisa matar todo mundo. Aí o Michael fala, não, não quero matar todo mundo, só quero matar meus inimigos. E aí eles falam, mate todos os inimigos, você sozinho, né? É. Aí você tem que ir atrás de todas as famílias do jogo, dominar todas as lojas e estabelecimentos de todos os três mapas, matar todos os made men, fazer favores pra descobrir como matar cada um deles, depois ir no estabelecimento de cada uma das famílias, explodir eles, e aí você tem a missão final pra zerar o jogo. Ou seja, quer uma parada mais cara de pau pra aumentar a duração do jogo que essa, velho?
Tipo, apelação.
Olha só, no começo eu dei uma rolada legal ali, explorei as coisas do jogo, pra depois começar a jogar a mesma história. E, cara, eu tô com, acho que 7 horas de jogo e cheguei nessa parte agora. Uhum. Tipo, com 7 horas de jogo, enrolando um pouco, eu acabei a história e agora sobra a parte de matar todas as famílias.
E, não, eu tô e nessa que, parte cara, de matar todas as famílias, você demora pelo menos umas 4 horas, velho.
Exatamente. A penúltima missão é pra metade do tempo que você gasta no jogo.
É quase a metade.
Não queremos mais fazer missão do tipo, ah, vai matar a Saddam Hussein agora, né? É. Vamos então prolongar. Eles poderiam disfarçar isso, falando, ah, primeiro vai entrar a cidade e mata todos, depois vai entrar, depois vai entrar. Ou então.
Durante o jogo, dias, né, cara?
É, durante. Não precisa jogar tudo na cara, assim, na última missão.
Você não vai querer jogar o jogo de novo quando você zerar, sabe? Não vai querer jogar online, você não vai querer jogar de novo ele.
No modo multiplayer, como a gente disse, ou seja, é como se fosse assim, tipo, uma guerra tá rolando enquanto o Dom tá fazendo outras coisas, entendeu? É entre os membros da família.
Cada round é demolir o lugar, ou pra abrir os cofres. Ou seja, no seu time você tem que ter todas as classes.
É, todas as classes. Pelo menos das três, dessas três, né?
Dá um puta desbalanceio se o time, todo mundo for Save Cracker. É. Na rodada de Save Cracker, cara, você não pode fazer nada. Você entra e chora, né?
Você, à medida que você vai jogando, você ganha pontos, né? Que melhora o seu personagem no jogo offline. É, mas não é muito útil, porque você pode encontrar o cara mais bombadão lá no jogo mesmo. Não tem necessidade.
Eu não vejo necessidade nenhuma de você melhorar teu cara offline, porque você já vai ter parado de jogar, cara.
Não, o cara pode jogar enquanto ele estiver jogando offline, né? Se ele não terminar o offline antes, né?
Não sei, cara. O jogo não tem vida suficiente. Ele podia ser tranquilamente só um jogo single player. Desnecessário esse multiplayer.
Quando você tá jogando, um dos jogadores, ele pode ser o Dom. Só que o Dom não participa das batalhas, do tiroteio. Ele fica vendo tudo de cima.
Ele é Deus.
Deus, exatamente. E aí ele dá informações, tanto por voz, quanto... Ele pode colocar waypointzinhos no mapa. E você pode também apostar com os outros Dons no resultado dessas guerras. Só que, tipo assim, velho, não tem motivo, sabe? Você ficar assistindo em vez de você jogar, só se você for muito idiota.
É você brincando de Deus, né? Mas você não tá jogando nada, você tá vendo os outros jogar.
Você continuaria jogando, Pablo, depois dos 30 minutos iniciais, se você não tivesse que fazer um cast sobre esse jogo?
Cara, eu jogaria pela janela. Entendeu? Que porra. Jogaria bem longe de mim, só por isso, cara.
Eu acho que eu jogaria, depende, cara. A minha primeira impressão do jogo foi muito ruim, igual o outro falou, e eu me obriguei a jogar mais pelo cast. Com o tempo eu fui passando gostar de alguma coisa ou outra, a jogabilidade, a partinha de guerra entre as gangues mesmo. Só que é aquela coisa, se eu não tivesse essa motivação a mais do cast, eu acho que eu não passaria da meia hora inicial. Você tem que dar uma segunda chance ao jogo.
Exatamente. Eu joguei pela primeira vez uns 30 minutos assim e pensei, puta merda, como vamos fazer um cast sobre essa bomba? Tipo, não tem nada que se salva aqui. E aí, por causa disso, tentei jogar de novo. E aí, eu percebi que tinha, assim, coisas que salvavam. E eu acabei investindo muito com o jogo, eu gostei do jogo, mas realmente, se fosse ver pela minha primeira impressão, eu não teria jogado como eu joguei. O que eu acho é que se você conseguir relevar os defeitos dele, você vai ver que ali no fundo ali, né, bem escondido, tem sim um jogo bom, cara, um jogo que se ele fosse mais bem trabalhado, ele seria sim um jogo excelente, cara. Ele tem uma mecânica de jogo interessante, ele com mais tempo, talvez essa mecânica de jogo fosse aplicada de formas diferentes para não se tornar tão repetitivo.
Se você jogou o primeiro jogo, eu não recomendo você jogar esse. Se você não jogou o primeiro jogo, não viu o filme, você vai gostar do jogo, você vai achar um jogo legal. Se você não for jogar a versão do PC, não vale a pena comprar, aluga. Porque a versão do PC você não tem como alugar. Se for a versão do console, não compre, alugue. Ou se você já tiver visto o filme, você vai olhar com o jogo com outros olhos, sabe? Você vai começar a achar um monte de furo, isso vai atrapalhar a sua experiência com o jogo. Se você já tiver jogado o primeiro, vai ser pior ainda, porque você não vai achar nenhuma inovação.
Cara, eu acho assim, ó, sinceramente, eu não recomendo esse jogo nem pro meu inimigo, cara. Eu acho assim, ó, compra um que deve estar absurdamente barato agora. Se tu tá agora com o teu PC melhorzinho e tu tem um PC bom e tá pensando, vou pegar esse porque é um lançamento, cara, pega Grand Theft Auto aí, o 4, que é muito mais foda, com gráfico melhor.
E deve estar mais barato já também.
Com certeza deve ter caído um pouco o preço. Se não, cara, sei lá, velho, vai...
Tem pra bala, melhorar, né?
É, ah, vai jogar Scarface, que seja, vai jogar Yakuza, sei lá.
Ah, Yakuza não.
Eu acho...
Ah, eu acho tribão Yakuza, para.
Tá, mas...
Cara, todos eles...
Jogo bom ele acha ruim, jogo ruim ele acha bom, cara.
Isso faz a gente voltar pra pergunta que eu fiz no início da discussão sobre o Godfather 2. Por que fazer um jogo baseado em Godfather 2? Ele não é um jogo de ação, eles tiveram que forçar, distorcer a história pra fazer que ele fosse um jogo de ação. E se esse jogo não tivesse preso por ter que ser um jogo baseado em Godfather 2, ele provavelmente seria muito melhor, cara.
Sim.
Mas é que talvez não houvesse apoio, não houvesse incentivo pra produção do jogo, e não teria a garantia que ia vender só por causa do nome. Esse é o problema.
É, isso é verdade, que com certeza ia vender bem menos.
De repente até vendesse mais, se tivesse uma boa na avaliação da crítica, se quiser recomendar tal, mas isso era um risco que eles iriam correr, entendeu?
Não, assim, por exemplo, o Mafia, ele é um jogo bem underground, bem independente de uma empresa tcheca que eu nunca vi nenhum outro jogo feito por ela, e é impressionante, cara, como o jogo foi lançado em 2002, e na minha opinião, claro, não tem nenhum jogo de Mafia até hoje que chegue perto dele, velho. Como que investimento e nome nem sempre garantem um jogo bom, né, cara?
Uhum. Mas garante o retorno.
É foda, porque eles pegaram uma franquia que é boa pra caralho, só que o 2 não virava jogo nem aqui nem na China, nem fudendo ia virar um jogo.
É, como se os caras chegarem e falassem assim, ah, De Volta pro Futuro, filmaço, então a gente vai fazer um
RTS.
Um RTS de Volta pro Futuro. Caraca,
ele ficou muito bom, né?
Eu acho assim, só assim, é um jogo legal, pena que ele saiu em 2009, cara. Se ele saísse em 2006, eu ia falar bem dele.
Rick, Seal of Approval?
Não vale a pena, gastar R$99.
Pablo, Seal of Approval?
É claro que não, óbvio, cara, óbvio.
Fernando, Seal of Approval?
Não, cara, só se você realmente querer, porque tem coisas muito melhores que você pode comprar
então,
por aí.
Então não, então só tem o meu, Seal of Approval. Se você for capaz de relevar os defeitos, é um bom jogo. Sem notas dessa vez, pra deixar a coisa bem mais subjetiva, né, afinal, a opinião. Ah,
sem nota, como se a gente fosse muito imparcial agora, né, cara, destruímos o jogo.
É, tipo, no final, eu acho que mereço um 10, né?
Cara, o André só tá recomendando, porque foi no que acabou, cara, e ele tão quer aceitar do coração.
Ah, cara, mas é isso, então, se você já jogou, diz o que você achou do jogo, diz o que você achou do primeiro, né, suas outras experiências aí com jogos de máfia e tudo mais, e é isso, né, mandem seus e-mails e comentários, até semana que vem, Game Over.
No mais, nada mais.